Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio São Miguel, ouvintes da Rádio Líder FM, desejando bom dia a todos, invocando o nome de Deus, dou por aberta a presente reunião ordinária. Solicito ao vereador Rafael Alves que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Por favor, vereador Rafael Alves.
Somente extorsão à confiança, ao de canto, segundo a melodia de Gedutum, de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado, até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o bates como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Só pensam em derribá-lo de sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Amém.
Solicitamos à secretária vereadora Josefina que faça a leitura da ata anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, segundo período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 52 de 2015. Ao primeiro dia do mês de outubro de 2015, às 9 horas e 30 minutos no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 52ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Antônio Gídio Rufino de Carvalho, vice-presidente, no exercício da presidência, Josefina Soares Brigman, secretária, Rafael da Silva Alves, segundo secretário, Carlos Eduardo Espindo Alves, terceiro secretário, José Fernando Tarragô, João Adalberto Rosa e Silva, Irani Coelho Fernandes, Marcelo Cardoso Lemos e Rony Peterson Corpo Melo. Justifica-se as ausências da vereadora Jussara Osório de Almeida e do vereador Luiz Gilberto Almeida Rizzo, conforme notas de empenho números 1033 e 1037 de 2015, respectivamente. A hora estabelecida, o vereador Egídio Carvalho, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 1302, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 50, versículos de 1 a 6, a essência do culto a Deus. Solicitou à vereadora Josefina Soares que fizesse a leitura da ata da reunião anterior que, após lida, recebeu a observação do vereador Adalberto Silva de que a tribuna foi colocada à disposição do secretário municipal Diego Roque e ele não fez uso porque não quis. O vereador Egídio Carvalho concordou com o vereador Adalberto e disse que foi oferecida a oportunidade ao secretário e ele que não quis manifestar-se. Com esta retificação, a ata foi aprovada. Ordem do dia. Foram aprovadas proposições protocoladas sobre os números 1250, 1251, 1253, 1256 a 1260, 1265, 1271 a 1274, 1277, 1284, 1286, 1291 a 1294/2015. Nos termos do artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno, foram aprovados os requerimentos verbais dos seguintes vereadores. Primeiro, Rafael Alves, da bancada do Partido da Solidariedade, solicita informações ao Executivo sobre a disponibilização de água e luz aos moradores do assentamento denominado popularmente de Antônio Lemes, localizado próximo aos bairros Coab 2, Cidade Alegria e Cidade Nova. Às 10 horas e 45 minutos, conforme o requerimento número 46.462/2015, de autoria do vereador Rony Melo, protocolo 1234 de 2015, usar o espaço da tribuna livre a senhora Tânia Maria Herrera, Marisa Herrera, e o senhor Manuel Roberto Herrera, presidente e secretário da Associação dos Trabalhadores. aposentados e pensionistas de Uruguaiana, para, em comemoração ao Dia Mundial do Idoso, discorrerem sobre o trabalho realizado pela entidade. Às 11 horas e 35 minutos, conforme solicitação do vereador Irani Fernandes, aprovado pelo plenário, fez uso da tribuna o deputado estadual Frederico Antunes, foi rejeitado o pedido para a tramitação em regime de urgência urgentíssima das seguintes matérias. Primeiro, projeto de lei número 096 de 2015 do Executivo, protocolo sobre o número 1282 de 2015, que altera a dispositivo da lei número 3.038 de 2000, que cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente e da outras providências. 2. Projeto de lei 097/2015 do Executivo, protocolado sobre o número 1283/2015, que dá nova redação ao artigo 3º da lei número 2941/1999 e da outras providências. 3. Projeto de lei número 102/2015 do Executivo, protocolo sobre o número 1270/2015, que autoriza o município de Uruguaiana a fazer doações de cestas básicas às famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, conforme menciona. Esse projeto de lei terá uma tramitação ordinária. Foi encaminhada às comissões técnicas da Casa em regime de urgência. Primeiro, projeto de lei número 098 de 2015 do Executivo, protocolado sobre o número 1261 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 195 mil. 2. Projeto de lei número 099 de 2015 do Executivo, protocolado sobre o número 1262 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 5.000. 3. Projeto de lei número 101 de 2015 do Executivo, protocolado sobre o número 1269 de 2015, que institui o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, COMPIR. 4. Projeto de lei número 113 de 2015 do Executivo, protocolado sobre o número 1295 de 2015, que dispõe sobre a contratação de médicos por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, após foi aprovado em discussão e votação únicas. Primeiro, projeto de lei número 089 de 2015 do Executivo, protocolo sobre o número 1163 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.634.000. Segundo, projeto de lei número 090 de 2015 do Executivo, protocolo número 1164 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.881.714,10. Também foi apreciado e aprovado em segunda discussão e votação. 1. Projeto de lei número 012/2015, de autoria do vereador Irani Fernandes, protocolado sobre o número 1282/2015, que projeto de lei 12/2015, altera a redação do parágrafo 2º do artigo 6º da Lei número 3.837, de 24 de abril de 2008. Segundo, projeto de lei número 17 de 2015, de autoria do vereador Irani Fernandes, que projeto de lei 1715 institui o dia 25 de julho, o Dia Municipal do Taxista. Após foram aprovadas as moções protocoladas sobre os números 1252, 1275, 1278, a 1280, 1287 e a 1289 de 2015. Expediente recebido do Executivo. Ofício protocolado sobre os números 1276 de 2015. Relatório de metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2015. De diversos. Ofício protocolado sobre os números 1266, 1267 e 1296 de 2015. Expediente expedido ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 461 a 468 de 2015. Adversos, ofício protocolado sobre os números 989 a 1019 de 2015. O conteúdo das manifestações ocorridas nesta reunião encontra-se arquivado em áudio no setor de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente no exercício da presidência do Poder Legislativo de Uruguaiana, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nelly da Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala vereador Ramão Barbati Filho, ao primeiro dia do mês de outubro de 2015. Feita a leitura, senhor presidente.
Senhores vereadores, está em apreciação a pauta, a ata, não havendo manifestações de contrário, está aprovada. Vereador Zefina, vamos aos requerimentos.
Ementa. Requerimento de serviços municipais da Comissão de Serviços Municipais requer, na forma regimental, que esta casa realize audiência pública no dia 14/10/2015 para tratar sobre o projeto de lei 058/2015 do Executivo, que aprova o Plano Municipal de Educação dos Serviços Municipais da Comissão.
Vereador Marcelo Lemos está com a palavra.
Muito obrigado, presidente. Esse pedido da Comissão de Serviços Municipais para uma audiência pública para tratar sobre o Plano Municipal de Educação, ele já vem sendo conversado entre os pares da casa, entre os demais vereadores, porque o Plano Municipal de Educação é um instrumento norteador muito importante. Teve toda a discussão jurídica em relação a ele ter vindo fora do prazo ou não. Ele veio dentro do prazo e a casa está no prazo para análise e estamos com o trabalho sendo feito. A Comissão de Serviços propõe essa audiência para que os interessados, os atingidos diretamente pelo Plano Municipal de Educação, indiretamente todos somos atingidos, mas para que os atingidos diretamente possam se manifestar, trazer seus posicionamentos e fazer algumas alterações. Porque depois que essa casa aprovar o Plano Municipal de Educação, ele começa a ter validade e as alterações só podem ser feitas em forma de leis individuais. Este é o momento de fazermos as alterações, de fazermos as emendas para ter um Plano Municipal de Educação conciso, coerente, realista e adaptado ao século XXI. Eu de imediato concedo uma parte ao vereador Rony.
Agradeço o vereador Marcelo Lemos, já desejando um bom dia a todos os colegas vereadores, nosso plenário, as pessoas que estão em casa, em seus trabalhos, pessoas das quais nós reforçamos, vereador Marcelo Lemos, o convite. É importante, é fundamental que nesse dia, no dia 14 de outubro, onde vamos discutir o Plano Municipal de Educação, esse plenário possa estar lotado, onde provavelmente quem vai tomar a frente é a APEMA, a Associação dos Professores do nosso município, bem como todos os professores, direções de escola, entidades, vereador Egídio Carvalho, nosso presidente em exercício. É importante que esta casa esteja aí preenchida com todas aquelas pessoas, entidades que realmente e de alguma forma possam colaborar para alguma eventual alteração, alguma eventual ideia, sugestão, para que a gente faça nesse plano de educação que está na casa. Então, a gente reforça, vereador Marcelo Lemos, já lhe cumprimentando, o desejo é que essa casa esteja lotada por todos aqueles que de alguma forma ou de outra possam colaborar para a confecção e para esse plano que a gente sabe que é um plano que visa e busca melhorias na questão da educação para os próximos anos em nosso município. Era isso. Obrigado.
Muito bem, vereador. Parte, vereador Irani.
Obrigado, vereador Marcelo. Demais colegas, bom dia. Quem nos acompanha. Da mesma forma, sabendo da importância que é esse plano, é um plano que fala sobre as diretrizes, sobre as metas, de onde quer chegar a educação do município de Uruguaiana, é um plano que tem uma ampla discussão em todos os seus setores, decorrente de um plano nacional, daí nós tivemos o plano estadual, então nós estamos adaptando também à realidade de Uruguaiana, esse plano municipal que deverá ser discutido, na qual também eu faço questão de fazer um convite especial a todas as pessoas interessadas, ao cidadão. Isso vai refletir de forma geral em toda a sociedade uruguaiana, e é uma preocupação nossa de que a gente possa ter um plano efetivamente muito próximo da realidade e, quiçá, um plano que tenha aspirações futuras, com visão do futuro, da escola integral, da boa educação, da valorização dos professores, enfim. É nesse momento que nós vamos ter a oportunidade de atualizar o nosso plano. Então, o convite está feito. Obrigado pela parte, vereador Marcelo Lemos.
Disponha, vereador, com todo prazer. Vereador Egídio, essa é, presidente, essa é a manifestação. E que nós possamos ter aí no dia 14 de outubro o plenário lotado, fazer os encaminhamentos necessários e tentar mudar a realidade cultural e educacional da nossa cidade, que tem hoje quase metade da população composta por analfabetos funcionais. Isso são buscas que nós temos que ter incessantes, tem que ser, fazer parte da nossa realidade, ser um objetivo, uma meta traçada para que nós possamos construir um lugar melhor. Muito obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rafael Alves.
Colegas vereadores, público que nos acompanha neste plenário, em especial meu amigo Valdir, leva o pesar desta casa, Valdir, nesse momento difícil que tu está passando. O projeto que fala sobre o Plano Municipal de Educação, que tramita nesta casa e que agora será debatido com a população, com as representações dos professores municipais, e seria interessante também que pudesse fazer presente as representações dos professores a nível de Estado, porque a gente sabe que a maioria dos professores também leciona nas duas esferas da rede pública, estadual e federal. Então a gente convida o CEPERGS Sindicato, na pessoa da diretora Zilá, que possa se fazer presente, e demais servidores, colaboradores, professores das escolas pais, por exemplo. Há poucas semanas atrás, esta casa recebeu a informação de que na escola municipal José Maria Argemi, onde funcionava a antiga Gavel Gattiboni, existia uma orientação para retirarem os filhos ao meio-dia e trazerem novamente às 14. Turmas de alunos que já estavam em período integral. Então, só que isso, faltando 2 meses, 3 meses para o encerramento do ano letivo. Algo, por exemplo, que traz um desconforto e uma insegurança muito grande para os trabalhadores, pais de crianças das turmas daquela escola, onde essa orientação, quando começou a ser dada, esta casa, através de alguns pais que chegaram no vereador Rafael, eu pude trazer a comissão de educação e a comissão recebeu aqui o secretário e a diretora da escola. Procede, vereadores. E foi dito a esta casa que não deixaria de seguir acontecendo o período integral. Mas ainda assim, alguns pais ainda recebem um convite para buscarem os seus filhos ao meio-dia e retornarem às 14 horas. E nós não achamos justo essa prática. Então, no dia 14 de outubro, esperamos todas as pessoas interessadas em debater a escola de Uruguaiana para o futuro. Obrigado.
Vereador Josefina, vamos com a sequência. Algum vereador queira manifestar-se? Não mais? Vamos com a sequência, então, dos requerimentos. Vereador Josefina Soares.
Senhor presidente, com a sua licença, eu gostaria de saudar meu amigo Valdir, que no domingo perde a sua companheira de muitos anos, como era chamada carinhosamente, de Ia, mãe da minha querida amiga Tina, que eu adoro, amo a Tina, ela inclusive trabalhou comigo nessa casa. Então, desejar o nosso pêsmo e nós vamos fazer uma moção também, mandar de pêsmo para vocês. Assim, Valdir, que Deus te abençoe. Aliás, Valdir, não, seu Valdir, né? Eu saí fora. Mesa diretora, da mesa diretora, protocolo 1304, da mesa diretora, Simur, o espaço da Tribuna Livre no dia 8 de 10 de 2015 para manifestação sobre a deliberação da categoria e as razões para o acolhimento ou não da proposta de redução do valor das RPVs e redução do percentual da educação. Do vereador Irani Fernandes, requer uso da tribuna livre no dia 29 de outubro pelo senhor Emerson Luiz Quevedo Oliveira, presidente da Estaca? É isso mesmo, então? Da Estaca. Não, eu li bem, só que eu... Da Estaca Uruguaiana da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para explanar sobre o programa Mãos que Ajudam, mantido pela Igreja em âmbito mundial. Da CPI.
Senhor presidente, gostaria de comentar um requerimento, que os colegas entendessem a nossa intenção de convidar o pastor Emerson para vir aqui. A igreja, carinhosamente conhecida por nós como a Igreja dos Mórmons, ela tem um programa a nível mundial, que se chama Mãos que Ajudam. Conhecemos esse programa uns 2 anos atrás, quando fomos convidados a participar de uma atividade lá na Igreja dos Mórmons, que fica ali na Cidade Nova, perto do Baclise ali, e tomamos conhecimento de que através desse projeto poderiam ser doadas cadeiras de rodas para as pessoas do município de Uruguaiana. Então, a partir desse momento nós começamos a trabalhar o assunto, envolvemos mais uma entidade que precisávamos de um CNPJ, colocamos juntamente a Associação Amigos das Pessoas com Deficiência, veio como parceira também a Unipampa para tirar a medida das pessoas, para poder fazer a cadeira de acordo com cada adaptação necessária. E no último final de semana, na sexta-feira passada, nós recebemos 30 cadeiras de rodas que vieram de São Paulo, mandadas para a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, é um trabalho importantíssimo que a Igreja realiza. Além desse, vários outros trabalhos são realizados na comunidade uruguaiana, são quatro igrejas espalhadas na cidade, e todas elas a gente não conhece muito esse trabalho. Como essa casa tem sempre dá importância a esse trabalho, que às vezes deveria ter sido feito pelo próprio poder público, e que por questões financeiras não tem condição, nós temos esse trabalho maravilhoso feito pela Igreja dos Mórmons. Então é nesse sentido que eu gostaria que o presidente da Estaca Uruguaiana, da Igreja de Uruguaiana, viesse a essa tribuna e explicasse para nós como funciona. Não somente a questão da cadeira de rodas, mas todos os outros projetos que a nossa comunidade poderá se beneficiar através da igreja, através do trabalho feito aqui em Uruguaiana. Então, nesse sentido que eu solicito que ele possa vir aqui explicar para nós. No dia de 29, o dia 29 não foi escolhido por acaso. Exatamente no dia 29, há 5 anos atrás, foi inaugurada essa igreja lá, que fica ali na Cidade Nova. Então, é nesse sentido que eu gostaria da aprovação. Muito obrigado.
Colaborando com a sua fala, vereador Enrico Eri Fernandes, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, há 10 anos atrás, já doou todas as cadeiras e rodas do Hospital Santa Casa de Caridade, para que a comunidade saiba. E cumpre realmente o seu papel social, que é fundamental, que é de proporcionar, através do dízimo da igreja, faculdade, universidade, para aqueles fiéis que cumprem com seu fundamento religioso. Então é elogiável e destacável a atuação da Igreja Mórmon Uruguaiana, está no Brasil, está no mundo, tem a sua origem nos Estados Unidos, e nós queremos, nesse momento, cumprimentá-lo pela escolha de trazer aqui o pastor, o bispo, né, para que faça uma explanação mais aprofundada sobre o que significa o mormonismo em Uruguaiana. Vereador Josefina Soares, vamos à sequência? Vamos à sequência, então, dos requerimentos.
Da CPI. Requer a prorrogação do prazo por 45 dias para a atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 008 de 2015, a contar a partir de 14 de 10 de 2015. Do vereador Rafael Alves, requer ao Executivo a recuperação asfáltica da rua Bento Martins, no cruzamento das ruas Ramon Prunes de Oliveira, Professor Luiz Antônio Lopes, Joaquim Murtinho, Feliciano Ribeiro e Bento Gonçalves, no bairro Santana.
Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Alves.
Senhores vereadores, acredito que os senhores já devem ter passado ali no bairro Santana, na Bento Martins, entre as ruas Ramão Prunes de Oliveira e a professora Luiz Antônio Lopes. E ali onde engloba Joaquim Murtinho, a Feliciana Ribeiro, a empresa Odebrecht fez ali a colocação do esgotamento sanitário e a rua não ficou como deveria ficar. Então a gente pede aqui à prefeitura que possa fiscalizar melhor a empresa concessionária, porque a empresa não está fazendo a colocação daquela camada asfáltica que existia antes. O trânsito ali está intransitável. Está muito ruim de andar ali. Eu acho que nem de bicicleta dá para passar. Então era nesse sentido que pedimos o apoio dos colegas vereadores ali para o bairro Santana. Obrigado. Concedo uma parte ao vereador, os dois a parte ao vereador Rony Melo.
Obrigado, vereador Rafael Alves. E, na verdade, não é fazer um adendo, vereador Rafael Alves, mas se possível for, até para não haver a necessidade de fazer um requerimento verbal, mas tem situações que a gente compreende a importância da obra, da questão de esgotamento sanitário, mas situações como o senhor coloca agora, e a minha fala é direcionada para a empresa Odebrecht, que já há quase 40 dias se fez o trabalho na curva da Santinha, ali próximo ao Tamandaré, e até o momento não se tapou a área onde foi realizado o trabalho. 40 dias, e ali, vereador Adalberto Silva, finais de semana, é carro, é moto, é 1.000, 2.000 pessoas que se reúnem ali. Então é fundamental que a empresa, assim como num passado recente, não vinha fazendo o fechamento dos buracos. Mais uma vez, é importante que a empresa, assim que terminar a obra, faça o que está em contrato, que é fechar ao menos a área que ela abriu. Então, essa área da Santinha ali é um exemplo. Mas já, assim como o senhor nos traz aqui, tem outras situações que voltaram a acontecer e a gente pede atenção, e mais do que atenção, que se cumpra o que está em contrato, que é ao menos o fechamento da área que foi aberta para a realização da obra. Obrigado.
Obrigado, vereador Rony. Vamos então aceitar essa sugestão de emenda ao requerimento e colocar também a exigência do cumprimento do contrato pela Odebrecht ali na volta do Tamandaré, na Santinha, que realmente fazem mais de 40 dias. Vasco Alves, faz mais de 40 dias que houve abertura, e ali um local que está se tornando um passeio público muito frequentado aos finais de semana. A juventude de Uruguaiana frequenta, estaciona seus automóveis, caminha ali, e aquele lugar ainda está. Se nós fôssemos observar o prazo que a empresa teria para fazer a correção, já ultrapassou em 2 ou 3 vezes o tempo. Então fica aí a comissão fiscalizadora da prefeitura, que segue sem fiscalizar. Segue sem fiscalizar. Não fiscalizou desde que era o presidente anterior, aquele menino secretário Fernando, e segue sem fiscalizar. Isso é notório. Senão, pelo menos, já teria chegado ali e visto que já passou mais de 40 dias e exigido da empresa, num local de trânsito muito grande esse final de semana, já teria cobrado o asfaltamento da rua Vasco Alves na curva do Tamandaré, em frente à Santinha. Muito obrigado, senhores vereadores.
Com a palavra, a secretária vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente, a imprensa, eu fico admirada. É que a Odebrecht, ela está com a CPI dentro dessa casa, E mesmo assim ela não estabelecendo as regras do contrato. Eu acho que a CPI, que não tem nada a ver, porque eu não faço parte da CPI, mas eu tenho direito de dar a minha opinião, tem que cobrar o contrato. Porque, na verdade, foi dito isso, eu cobrava antes da CPI, eu cobrava nessa casa, a parte do contrato da Odebrecht, ou seja, as ruas, ainda hoje eu estava dizendo, vinha vindo e estava falando, as ruas que foram abertas para colocar o esgoto e foram mal feitas. Abriram e taparam com um asfalto de péssima qualidade, mal feito, e é isso que esta CPI tem que cobrar, é o contrato. Tem que fazer o serviço bem feito. É, porque nós cansamos de cobrar nessa casa e não adiantou. Então, a oportunidade agora da CPI fazer com que cumpra esse contrato e arrume as ruas, vereadores. Porque está de uma maneira que não dá para andar. Ou os calombos estão muito alto, ou os calombos estão para baixo. É aquilo que eu falava. Sim, mas seja uma valeta. E assim, ó, as ruas que eram de... Eu gostaria que eu mantesse a minha palavra. Eu gostaria de dizer o seguinte, as ruas de qualidade, de asfalto de qualidade, estão terminadas. Porque a própria Odebrecht, ela abriu e ela deixou muito mal as ruas. E isso acontece na rua Iris Valls, da Doutor Maia para lá, que não dá para andar. E de lá para cá, para cima também. É uma vergonha. Então, assim, ó, esse contrato tem que ser cumprido. Tem que ir para a justiça, a CPI, depois que terminar. Tem que fazer com que a justiça cobre da Odebrecht antes que ela vá embora daqui e termine o contrato. Porque, do contrário, nós vamos ficar com essa cidade toda bagunçada que ela deixou e nós vamos ter que pagar o ônus de tanto dinheiro que ela cobrou para trabalhar em Uruguaiana e fez uma esculhambação na cidade. Então, eu peço que a CPI faça com que ela pudesse arrumar e começar já a arrumar, vereadores. Eu sei que vocês recém estão na CPI, né? Mas que comece a andar isso aí. Chamar o pessoal aí na CPI e colocar algo que vá fazer com que elas trabalhem. Do contrário, nós vamos fazer a CPI, ela vai embora de Uruguaiana e não vai ser cumprido o contrato. Muito obrigada.
Continuamos com a leitura dos requerimentos, vereador Zefina Soares.
Do vereador Adalberto, requer ao excelentíssimo senhor deputado estadual Frederico Antunes que intervenha junto ao Banrisul para que possa ser instalado, instalado um posto Banrisul na barragem Sanchuri. Eu gostaria de pedir a palavra também. Primeiro para ele.
Vereador Adalberto Silva, usando a palavra.
Não, vereador, essa vontade da comunidade e também disponibilidade do banco já existe há muito tempo. O banco local, ele tem vontade, muita vontade de colocar um posto avançado na barragem Sanchuri, em função de que só de conta de água, só residências que pagam conta de água e luz, tem mais de 2.500, vocês imaginem, entre as três comunidades da Vila do Açu, de Barra e São Marcos. Então é uma quantidade muito grande de contas de água, só de conta de água e luz. Não, não falando as outras vantagens, né, que inclusive como posto avançado do banco, certamente, né, é bom para o banco também se instalar lá. Também já foi demonstrado, inclusive, a vontade da Caixa Federal em colocar um posto avançado lá. Só que não prosperou. Em função de que a caixa ela quer que alguém, né, alguém da comunidade que tenha comércio, que tenha CNPJ em condições de contratar com a Caixa, coloque, né, um banco lá. Mas um dos principais problemas que nós temos na nossa comunidade é a falta de segurança. Nós não temos uma polícia, a nossa brigada lotada lá. Nós temos, inclusive horas já teve de outros comandantes que o posto policial seja ali, mas até agora não foi efetivado, não foi realizado. Então, um dos grandes problemas é a segurança, e por isso, não, ninguém da comunidade que poderia ter um posto avançado da Caixa, com todo prazer, vereador, não se propõe a colocar em função do risco de trabalhar lá com um capital financeiro, que certamente não será baixo, principalmente fim de mês, na verdade, onde pessoas pagam luz, pessoas pagam água. Então, por isso a Caixa Federal não tem. Então, nós estamos, tivemos do Banco Sul e demonstrou a gerente do banco interesse em colocar lá, mas depende de uma autorização superior, porque aqui, inclusive, em oportunidade passada, foi colocado já, vereador, um posto avançado do Banco Sul lá. Mas em função de que foi a determinação local, aí o próprio agência aqui na oportunidade, o gerente, ficou com medo se acontecesse qualquer coisa com o funcionário do banco. Então, por isso fechou. Não é que não estivesse funcionando a contento. Estava funcionando. Então, hoje há uma vontade aqui da nossa agência local, só que precisa, através dos nossos deputados, nossos legisladores lá em... fazer uma pressão lá junto com a administração do Banco do Sul para que venha a determinação de cima para baixo, como se diz, para que seja realmente efetivada. Eu já tinha conseguido usar a palavra do vereador Zé Fino. Todo prazer, vereador.
Só um pouquinho. Obrigada, vereador, pelas apartes, dois apartes. Eu vou marcar aqui, são dois minutos. Vereadora Adalberto, parabéns pelo tema, e nós falamos com um amigo nosso lá da barragem sobre esse tema no final de semana passada. E até eu ia conversar com Vossa Excelência e esqueci. É o seguinte, nós temos que fazer um documento da nossa bancada, pedindo para o nosso deputado para fazer o AUE lá em Porto Alegre e lutar por nós aqui na Uruguaiana pela barragem. E realmente, vereador, é necessário que nós tenhamos uma agência do Banrisul, nem que seja de outro banco, porque faz falta na barragem. E outra coisa, geração também de trabalho, e também nós vamos criar expectativa para o pessoal que vai no final de semana, no verão, para sacar um dinheiro, alguma coisa, exatamente, pagar uma conta, alguma coisa, não precisar vir na cidade. Porque tem gente que vai para lá no verão e fica dois, três dias, uma semana lá, muitas vezes, nas suas casas ali. Então, cumprimento Vossa Excelência, eu acho que esse documento tem que sair em nome da bancada do partido e até endossado pelos outros vereadores. Porque nós precisamos colocar, é muito importante isso aí. Aí eu deixo para Vossa Excelência que...
Não, vereadora, o senhor sabe, vereadora, a minha vontade é de que aconteça. Eu não quero ser o pai da criança, eu quero ser o... Eu estou provocando justamente esta oportunidade, se a bancada quiser assinar junto com nós, com todo prazer. Com todo prazer, com os demais colegas vereadores quiserem também assinar, isso é muito bom, certamente vai simplesmente ratificar e fortificar essa vontade. Vereador, já escutou meu tempo, vereador, mas acho que o assunto é tão importante e a pauta é tão pequena que eu acho que vale a pena.
Obrigado pela parte, vereador Adalberto. Eu acredito assim que a gente tem...
Vereador Adalberto, desculpe, colega, mas o seu tempo, o senhor me deu os dois minutos para mim, não tem mais tempo.
Não, eu sei disso, vereador, mas eu coloquei para a administração, para a casa, ali que o vereador Gil estava coordenando, que como o tema é tão importante e a pauta é curta, não é que possibilidade, já que os colegas... Não, o colega vereador pode pedir a palavra aqui.
Passa a palavra, senhor
presidente. Eu passo, doutor Fernando Tarragô, passo a condução dos trabalhos neste momento à presidente Jussara Osório.
Obrigado, vereador Egídio. Muito bom dia, colegas vereadores. Já justificando a minha ausência até este momento, onde eu estive aqui na Biblioteca Pública representando a Casa em uma audiência pública sobre o projeto de lei orçamentária e logo após participei também de maneira rápida de uma atividade do CAPES aqui na Praça Barão do Rio Branco. Obrigado pela oportunidade. E a palavra está com o vereador Fernando Tarragô.
Agradeço a palavra, senhora presidente. Não, eu gostaria de lembrar ao vereador Adalberto que essas agências que os bancos antes colocavam, né, existia uma agência na Santa Casa, existia uma agência em determinados lugares, assim, que tinha um movimento, e que os bancos todos retiraram devido aos caixas eletrônicos, que fazem uma movimentação bancária praticamente 90% do que faz um caixa de agência, né, à distância. Então, se não consegue, né, que a agência se forme uma agência matriz, vamos dizer, na barragem, né, mas normalmente assim, uma agência é uma agência matriz, uma agência filial daqui, a gente sabe que não estão colocando essas agências de extensão. Então, de que coloquem um caixa eletrônico na barragem, que isso aí resolveria bastante o problema de retirada de valores, de depósito, de pagamento de contas, né? Tudo isso o caixa eletrônico faz 90% da atividade de um caixa normal. E seria bem mais razoável, eu acho que também poderia ser colocado, né, no seu requerimento. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Fernando Tarragó. Nós continuamos então agora, ou passamos então para o período de requerimentos verbais.
Peço a palavra, senhora presidente, para fazer um requerimento verbal.
Com a palavra, o vereador Rafael Alves, para o seu requerimento verbal.
Senhora presidente, demais colegas vereadores e público que nos acompanha aqui no plenário, e ouvintes da Rádio Líder e da Rádio São Miguel. O requerimento verbal, senhores vereadores, versa sobre um estabelecimento comercial localizado na Coab 2, que há 5 meses enfrenta uma burocracia junto à Prefeitura Municipal de Uruguaiana para o seu funcionamento. Desculpem a expressão, senhores vereadores, da palavra burocracia, mas eu preciso manifestar uma certa indignação, que vai até o respeito que tenho por quem representa o nosso município hoje junto ao Poder Executivo Municipal. Esse processo tramita na CEMIC e na SECAD há mais ou menos 5 meses. É inaceitável que nós tenhamos que passar, que os nossos empresários, microempreendedores individuais, tenham que passar por isso. É como algumas semanas atrás, quando a fiscalização multou na Baixada uma banca que tinha um protocolo de pedido de alvará de 4 meses anteriores à data daquela multa. Eu não consigo aceitar e entender, compreender por que tamanha burocracia para permitir que as pessoas possam trabalhar. Trabalhar! Se fosse um outro problema, eu concedo a primeira parte, guarde meu tempo ao vereador Adalberto.
Não, vereador, eu só comentar a Vossa Excelência. E eu, Vossa Excelência, me fez lembrar os bons tempos. Eu, quando me instalei ali na barragem, também o subprefeito, chamava-se Aníbal Cardoli, na época não queria me dar alvará para eu trabalhar ali. Mas eu vim aqui na Câmara, falei com então vereador Acácio Trindade. E ele passou, ele era meio rengo, foi do meu lado, meio renguendo, até o da prefeitura, chegou lá e chamou e disse para o secretário da Fazenda: aqui, se alguém quiser se legalizar para trabalhar, vocês têm que imediatamente providenciar. Porque quantos sonegos, quantos sonegadores tem, vereador, que trabalham e não pagam? Quantos tem? Vamos fazer levantar isso, não é fiscalizado. Exatamente. A pessoa que quer trabalhar tem toda essa dificuldade. Isso é lamentável. Lamentando, que ainda continue acontecendo isso aí.
Adalberto, eu agradeço a tua intervenção e a tua colocação em relação a um problema que tu passaste há 40 anos atrás, no mínimo. 43 anos atrás. Mas é inaceitável que hoje, em 2015, os nossos empreendedores, microempreendedores, porque é um microempreendedor, não é um grande empreendimento, é um estabelecimento pequeno, que já é conhecido lá na Coab 2. Eu recebo a visita do amigo agora aqui, que me traz a informação. Nós já estamos lidando nessa oportunidade há 2 meses e alguma coisa. Então eu fico, na verdade, é mais triste do que preocupado, porque são pessoas que querem trabalhar, que que vão pagar o alvará, que vão contribuir para essa municipalidade, não poderem exercer aquilo que querem e demorar 5 meses para ter um alvará, é inaceitável. Então eu peço que esta casa some-se ao meu pedido, senhores vereadores, direcionado ao prefeito, à CEMIC e à SECAD, para que possa agilizar o alvará solicitado há mais de 5 meses, lá na Coab 2. Obrigado, senhores vereadores.
Vereador Egídio Carvalho, usa da palavra nesse momento para o seu requerimento verbal.
Senhora Presidente, quero saudar as pessoas que prestigiam essa sessão plenária, presidente Simurs, vice-presidente Simurs André Jardim, quero aqui cumprimentar, enfim, de uma forma geral, a todos que estão nesta manhã. Vereador Mauro Brum, da legislatura passada, quero que esta casa envie à Secretária Municipal de Saúde, através das comissões, a Comissão de Serviços Municipais e a Comissão de Direitos Humanos, requerimento, senhoras e senhores, eu gostaria só de ter atenção para que pudéssemos, então, termos a nossa atenção para o assunto que estamos invocando. Quero que a secretária explique a esta casa motivos pelos quais R$ 4.750 estavam numa gaveta no CAPS e dali teriam sido furtados esses valores. Houve o arrombamento desta gaveta e disse a pessoa responsável pelo CAPS que um boletim de ocorrência teria sido feito, um BO. Nós buscamos e não encontramos esse boletim de ocorrência. Nós não estamos, neste momento, pré-julgando. O que desejamos, na realidade, é que essa situação seja esclarecida. Se o CAPS pode gerir valores, se numa gaveta dessa instituição podem estar armazenados R$ 4.750, qual é a origem desses valores? De quem é esse dinheiro? E se funcionários do CAPS podem estar confeccionando bolos, pizzas e doces e colocados através dos pacientes do CAPS para comercializar com o objetivo de suprir esta falta deste valor ou desses valores. Então, nós precisamos, esta casa precisa, sim, de explicações. Tudo isso pode ter acontecido, senhoras e senhores, vereador Rony Melo, que ouve com muita atenção, doutor Fernando Tarragô e vereador Adalberto, tudo pode ter acontecido dentro da maior normalidade. Repito, nós não estamos pré-julgando, mas eu acho que a população de Uruguaiana deve saber o que está acontecendo dentro do CAPS. Se é normal, numa gaveta, está ali depositado o valor de R$ 4.750, e se os atendidos pelos CAPS que são incapazes podem andar com bandejinhas vendendo doces para suprir essa demanda, para suprir essa falta. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. Mais algum requerimento verbal, senhores vereadores? Não havendo interesse em mais requerimentos verbais, esses estão em apreciação e votação. Os que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Estão aprovados os requerimentos. Continuando na ordem do dia, a vereadora Josefina Soares, primeira secretária, passa então aos projetos que solicitam regime de urgência.
Em regime de urgência, será encaminhada às comissões técnicas da Casa projeto de lei complementar número 005 de 2015, que autoriza o município a instituir o programa IPTU premiado e da outras providências. Em discussão e votação únicas, votação nominal, projeto de lei do Executivo que institui a conciliação judicial tributária municipal. Concede anistia de juros e multas nas condições que menciona para quitação de débitos com a Fazenda Pública Municipal e da outras providências em discussão e votação, discussão única e votação nominal.
Muito bem, o projeto, então, de número 092-2015, de origem executiva, está em discussão. Antes, faremos, então, a leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pareceres. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 092 de 2015. Protocolado nesta casa sobre o número 1195 de 2015 de proposição do Poder Executivo, que busca implantar a conciliação judicial tributária através de parceria com o Poder Judiciário nos processos de execução fiscal que tramitam, possibilitando o pagamento parcelado ou à vista com anistia nos juros e multas, nas condições que menciona. A matéria inicialmente encontra respaldo no Código de Processo Civil, Lei número 5.869, de 73, a qual prevê a possibilidade do juiz da causa, a qualquer momento, tentar a conciliação entre as partes, bem como se encontra na mesma esteira da nova Lei de Mediação, Lei número 13.140, de 2015. Obviamente que para possibilitar a conciliação com ente público, faça necessária a regulamentação própria, o que se pretende com a presente proposta. O projeto de lei, do ponto de vista jurídico, por favor.
Senhores, por gentileza, mais de silêncio, por gentileza, para não perturbar a leitura.
O projeto de lei, do ponto de vista jurídico, não encontra nenhum óbice à sua tramitação, cabendo às demais comissões técnicas da Casa análise da matéria quanto à pertinência e mérito do assunto, propondo emendas que entenderem necessárias a fim de melhor aplicação do projeto de conciliação. Frise-se quanto à importância da análise do tema pela Comissão de Finanças e Orçamento, uma vez que se trata de renúncia de receita, isto posto estando de acordo com as normas legais e constitucionais. O presente parecer é para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável. Sala das Comissões, 21 de setembro de 2015. Relator, vereador Irani Fernandes, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer, vem para análise pela comissão o projeto de lei número 092 de 2015, que busca implantar a conciliação judicial tributária com os devedores de tributos para o município já em execução junto ao Poder Judiciário, com possibilidades de vantagens ou abatimento de juros e multas, conforme o enquadramento da negociação, se parcelado ou à vista. O presente programa de recuperação fiscal, ora proposto pelo Executivo, vem de encontro beneficiar a população de Uruguaiana que está com dívidas perante o município e, desta forma, é muito louvável e salutar, pois somando as multas e juros embutidos nessas dívidas, elas se tornam impagáveis, devido ao alto valor, ficando o contribuinte em débito com seus tributos e a Prefeitura sem receber as dívidas atrasadas. Conforme o projeto ora em questão, ele não se caracteriza em renúncia de receita, pois obedece à Lei Complementar número 101 de maio de 2000, de Lei de Responsabilidade Fiscal. O parecer é favorável ao projeto de lei, sala das comissões, 22 de setembro de 2015, vereador Fernando Tarragó, relator, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, chega a essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei 092 de 2015, protocolo nesta casa sobre o número 1195 de 2015, de proposição do Poder Executivo, que busca implantar a conciliação judicial tributária através de parceria com o Poder Judiciário nos processos de execução fiscal que tramitam, possibilitando pagamento parcelado à vista com a anistia nos juros e multa, nas condições que menciona. A matéria é de grande relevância para possibilitar que o contribuinte com dificuldades de efetuar a quitação de seus tributos possa ficar em dia com o fisco municipal, através de condições de pagamento que favorecem a adequação no orçamento de cada um. O projeto se identifica com o programa de anistia que já se encontra em vigor, sendo que, neste caso, serão alvos alvo os processos judiciais de execução fiscal existentes em nossa comarca de Uruguaiana. A matéria está de acordo com o ordenamento jurídico, bem como não possui nenhuma ilegalidade no que diz respeito à renúncia de receita, razão pela qual este relator se manifesta favoravelmente à proposição da, por ser meritória. Todavia, em contato com o Poder Judiciário principal, idealizador desse projeto de conciliação, faça necessária a apresentação de uma emenda no sentido de possibilitar um maior prazo para adesão ao programa, alterando-se desta forma a redação do parágrafo 2º do artigo 4º, passando a dispor. Artigo 4º, parágrafo 2º, o formulário devidamente preenchido deverá ser entregue no Fórum da Comarca de Uruguaiana até o dia 30 de outubro de 2015. Isto posto, sendo meritório, é o presente parecer para opinar favoravelmente ao projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de outubro de 2015. Relator vereador Rony Mello, de acordo mais ou menos da comissão. Volta para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Retorna a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei 092 de 2015, protocolo nesta casa sobre o número 1195 de 2015, de proposição do Poder Executivo, que busca implantar a conciliação judicial tributária através de parceria com o Poder Judiciário nos processos de execução fiscal que tramitam, possibilitando pagamento parcelado ou à vista com anistia nos juros e multa, nas condições que menciona, para análise de emenda aposta pela Comissão de Serviços Municipais. A alteração visa conceder novo prazo de adesão pelo contribuinte ao programa de conciliação judicial, ampliando o prazo para a entrega dos formulários até o dia 30/10/2015, com a nova redação ao parágrafo 2º do artigo 4º do projeto de lei. A emenda encontra-se de acordo com o ordenamento jurídico pátrio e de acordo com a legalidade, razão pela qual não se verifica nenhum óbice. Isso posto, estando de acordo com as normas legais e constitucionais, o presente parecer é para opinar pela emenda jurídica para o parágrafo 2º do artigo 4º do projeto de lei, sendo favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 5 de outubro de 2015, relator vereador Irani Coelho Fernandes, de acordo com mais membros da comissão. Feita todas as leituras, senhor presidente.
Obrigado, vereador Josefina Soares. O projeto de lei, então, número 092, de autoria do Executivo, que institui a conciliação judicial tributária municipal, após a leitura dos pareceres, que são todos favoráveis, né, vereador Josefina Soares, passamos ao período de discussão. Para discutir, vereador Rony Mello.
Senhora Presidente, vereadora Jussara Osório, vereador Josefina Soares, vereadores, eu quero inicialmente, senhora Presidente, cumprimentar o Poder Judiciário de uma forma muito especial a doutora Michele, que é a nossa diretora do foro, bem como todos os demais magistrados, pela possibilidade e pela iniciativa de alguma forma proporcionar e colaborar com a crise que passa o município de Uruguaiana. Cumprimentar também o prefeito Schneider pelo encaminhamento e de uma forma muito especial agradecer mais uma vez tanto a doutora Michele quanto o doutor Faraco, uma vez que nos ouviram e nos orientaram sobre algumas questões, principalmente legais, que nós tínhamos como ideia e como sugestão de aplicar através de emenda ao projeto, mas que, por orientação de ambos, sugeriram que o projeto continuasse da forma que estava, com exceção da questão do período, estendendo o prazo para 30 de outubro. Mesmo assim, a gente sugere ao prefeito Luiz Augusto Furum Schneider, e o judiciário vai ter papel preponderante, fundamental na mediação, na conciliação, para que valores de muitos anos possam abastecer os cofres públicos, bem como aquelas pessoas que, porventura, por alguma razão, estão em débito com a prefeitura, têm o desejo de pagar suas dívidas, possam elas, além de estarem colaborando para combater a crise financeira que vive o município, nós esperamos do prefeito Schneider que possa, através desse trabalho, direcionar o que for arrecadado para justamente fazer jus à ideia do projeto, que é reduzir, amenizar o endividamento do município. Então, essa é a nossa singela sugestão, uma vez que legalmente, por orientação do Poder Judiciário, preferimos não fazer a emenda e, como eu disse, com a única exceção, prorrogando o prazo até 30 de outubro. Então, a gente espera que as pessoas que estejam em débito com a Prefeitura possam, através dessa mediação, dessa conciliação do Poder Judiciário, possam sanar suas dívidas e, de certa forma, estarem colaborando para a arrecadação, para que recursos entrem nos cofres da Prefeitura, para que a gente possa sanar todo esse problema que a gente vem vivendo há alguns anos. Era nesse sentido que a gente gostaria de agradecer e também foi nesse sentido, nesse caminho, que nós fizemos o nosso parecer. Obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, para discutir o projeto, vereadora Josefina Soares.
É bem rapidinho, senhora presidente, só para comentar, faço minhas palavras do vereador Rony, e dizer que a anistia, ela sendo geral, para todos os munícipes, não tem problema, né? Não é a renúncia de receita. E cumprimentar também ao Poder Judiciário, também o vereador Rony já fez, mas eu gostaria de cumprimentar, e cumprimentar o Executivo, que vem de uma forma ajudar aqueles munícipes que têm suas contas para pagar e muitas vezes não conseguem pagar porque são altas, né? Muito grande, então só através de uma anistia que poderá fazer os seus pagamentos. O que, que vem ajudar? O que vai acontecer? Vai ajudar as pessoas que devem e vai ajudar o município a arrecadar. Ou seja, melhorar a situação do nosso município, que é caótica. E, infelizmente, nós temos que aceitar que Uruguaiana ela está de uma maneira, e a gente saindo pelos bairros, as vilas, nós estamos vendo que algumas coisas estão sendo feitas pelo Executivo, mas que muito devagar, muito pouco. Por quê? Porque não há dinheiro. Então, nesse momento, com essa arrecadação, ele poderá trabalhar mais. Nós estamos aí com problemas na Santa Casa, problemas nas ruas, problema no asfalto, problema na saúde, problema. É um problema dos funcionários, é um problema geral. Então, que bom e parabéns. Então, cumprimento mais uma vez ao Poder Judiciário e ao Executivo por essa sugestão e esse belo trabalho. Obrigada.
Obrigada, vereador Josefina Soares. Com a palavra, o vereador Adalberto Silva.
Excelentíssima colega vereadora, presidente vereador Jussara, vereador Josefina, demais colegas vereadores, plenário, seu assessor legislativo, nosso particular amigo, Franco Malfucci. Nós gostaríamos de cumprimentar o prefeito e o Poder Judiciário por mais essa ação, para possibilitando que as pessoas venham quitar os seus débitos com o município. Porque nós acreditamos que ninguém deve por gostar de dever ou por não querer pagar. O normal é que a pessoa não pode pagar no momento, e as dívidas municipais, o júri multa fica tão intensa que no fim impossibilita a pessoa de pagar. E mesmo com a anistia que, de júri multo, que já foi dada há pouquinhos dias atrás e que está ainda em validade, uma grande parte dessas pessoas estão com as suas dívidas já sendo cobradas judicialmente. E aí, vereador Fernando, a parte lá da justiça é maior do que a dívida também. E também impossibilita das pessoas pagar. Então, acho que em boa hora vem, em boa hora o judiciário, o nosso judiciário de Uruguaiana, através da direção do fórum, a juíza, nos possibilita que as pessoas, em primeiro lugar, possam resolver a sua situação tributária com o município. E as pessoas, nós aqui, nós visualizamos, é a pessoa que deve para o município, que fica, vereador Júnior, sem a possibilidade de uma negativa, sem a possibilidade de tantas ações que pode ter a sua vida em função da dívida. Então, eu quero cumprimentar o prefeito mais uma vez por essa ação, juntamente com a justiça, que se soma a colaborar também para que as pessoas possam resolver a sua situação financeira com o município de Uruguaiana. Obrigado.
Muito obrigada, vereador. Vereador Fernando Tarragão, com a palavra para discutir o requerimento.
Senhor presidente, senhores vereadores, esta conciliação judicial que o judiciário permitiu...
Me permita, vereador Fernando Tarragão, por gentileza, o plenário, por gentileza. Um pouquinho mais de silêncio, por gentileza, para colaborar com a palavra aqui do doutor Fernando Tarragão.
Permitiu ao município que a dívida ativa já judicial, que é maior que a dívida ativa que transcorre ainda na prefeitura, é bem maior, pudesse ter também a anistia de juros e multas. E pudesse, então, haver uma conciliação judicial. Nós tivemos o requerimento do vereador Rafael, no início dessa manhã, que tratava de que pessoas que precisam tirar um alvará, às vezes ficam meses sem conseguir tirar esse alvará. E muitas vezes a causa é exatamente esses processos judiciais que não permitem que a pessoa tire um novo alvará dentro da prefeitura, tendo o processo judicial. Então, isso aí permitirá que a justiça agilize esses processos, porque se for chamar um por um judicialmente, isso levaria muito maior tempo. Enquanto que agora vai ser um processo de conciliação, onde vão ser chamados inúmeros processos de uma vez só, e já com uma determinação judicial de que não vai pagar juros e nem multa, quer dizer, com um valor muito grande que essas pessoas vão ter de anistia sobre o processo. E poderão se livrar para tirar um alvará, tirar outras licenças da prefeitura, que enquanto tiverem com esses processos, elas estão impedidas. Não digo que seja o caso onde colocou o vereador Rafael hoje pela manhã, mas muitas vezes são esses os problemas que as pessoas enfrentam na prefeitura e que se coloca de que a pessoa tenha esse problema e não possa, então, abrir o seu negócio, o seu trabalho, a sua vontade de trabalhar, como se falou nessa casa, por um impedimento daquilo que está ocorrendo dentro do judiciário. Era isso que eu queria colocar.
Período de discussão, então, me parece que encerrada nesse momento.
Só uma questão de esclarecimento. Todas as pessoas que estão nos ouvindo e que, porventura, têm judicializado alguma situação com relação perante a Prefeitura Municipal, senhora presidente, tem que procurar, não precisa procurar o Poder Executivo, a Prefeitura, é direto no Poder Judiciário, vai preencher um formulário, vai se marcar audiência para buscar a conciliação, só para não haver dúvidas, procure direto o Poder Judiciário.
Muito bem.
Vereador, dentro do mesmo assunto, acho que é importante que as pessoas se atentem, tem só 25 dias para fazer isso.
Tá certo, exatamente. Encerrada.
Presidente, vota não. Porque são 8, nós teríamos 7 e não cansaria os 8 votos. Tá, agora sim. Agora sim, Egídio não sabe.
Bem, vamos então passar ao período de votação e eu gostaria de uma maneira muito rápida e simples, senhores vereadores, dizer, né, e cumprimentar também nesse momento o Poder Judiciário, que tem e traz no bojo desta matéria que foi oferecida ao Executivo e que o Executivo transforma então em projeto de lei, a sua parcela importante de responsabilidade e esse olhar de atenção que o Judiciário está tendo com a nossa sociedade. Portanto, eu o cumprimento, cumprimento ao Poder Judiciário. Em votação, então, nesse momento, o projeto de lei, chamada nominal vereadora Josefina Soares, para aprovação, 8 votos.
Vereador Antônio Gide Rufino de Carvalho.
Sim.
Sim. Vereador Josefina Soares. Sim. Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Vereador Carlos Eduardo.
Sim.
Sim. Vereador Irani.
Sim.
Sim. Vereador João Adalberto.
Sim.
Sim. José Fernando Arragô.
Sim.
Sim. Vereador Gilberto Risso, ausente. Vereador Marcelo. Vereador Rony Melo.
Sim.
Sim. Segunda chamada. Vereador Marcelo, ausente. Com 8 votos, sim, senhora presidente, e 2 ausências, está aprovado o projeto.
Está aprovado o projeto e eu gostaria mais uma vez de o poder oferecer, vereadores, ao Poder Judiciário nesse momento, de que todos nós estamos imbuídos desse propósito e também assumirmos o nosso compromisso do sentido de podermos, a casa poder divulgar este momento tão importante para a sociedade, até para, como diz o vereador Adalberto, que a sociedade não perca tempo e possa fazer o enquadramento devido, então, nas situações que requer. Continuando, então, a nossa pauta de hoje, em discussão e votação única, projeto de lei número 98/2015, também de origem executiva.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei 098, e autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 195.000. Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei número 098 de 2015 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 195.000 no orçamento vigente. Toma tal iniciativa alicerçada no artigo 96, inciso 27, letra C, CC do artigo 113 da Lei Orgânica do Município. E nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320, de 64. Salientando que os demonstrativos das fontes e aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis anexo ao projeto de lei, alocando recursos exclusivamente à manutenção do Funrebom. Conforme a ata número 002 de 2015 do Conselho do Fundo Municipal de Reaparelhamento de Bombeiro, servindo de aporte financeiro, provável excesso de arrecadação, conforme demonstram os espelhos e planilhas da memória dos cálculos anexos ao projeto. Desta forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar, o parecer é favorável. Sala das Comissões, 5 de outubro de 2015, relator vereador João Adalberto Rosa e Silva, de acordo com os demais membros da comissão.
Feita a leitura do parecer, então, nós passamos ao período de discussão. Senhores vereadores, não havendo ninguém para discutir, nós passamos, então, ao período de votação, votação única. Os que concordam, permaneçam como se encontram, os contrários, levantem-se. Projeto está aprovado. Próximo projeto em discussão e votação única, de origem executiva, projeto de lei número 099 de 2015.
Em discussão e votação únicas, maioria simples, projeto de lei 099 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 5.000. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei 099/2015 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.000 no orçamento vigente. Toma tal iniciativa alicerçada no artigo 96, inciso 27 da letra CCC do artigo 113 da Lei Orgânica do Município e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320 de 64, salientando que os demonstrativos das fontes e aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis anexo ao projeto de lei, alocando recursos exclusivamente à manutenção do Fundo Rebom, conforme a ata número 002 de 2015 do Conselho do Fundo Municipal de Reaparelhamento de Bombeiros, servindo de aporte financeiro provável excesso de arrecadação, conforme demonstra os espelhos e planilhas da memória dos cálculos anexos ao projeto. Desta forma, o parecer é favorável. Sala das comissões, em 5 de outubro de 2015, relator, vereador Fernando Tarragó, de acordo com mais membros da comissão. Discussão e votação, senhor presidente.
Período de discussão para o projeto. Não havendo que interesse discutir o projeto, nós passamos ao período de votação. É, maioria simples, os que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. O projeto está aprovado. Vereador Josefina Soares, na pauta ainda, a nossa sessão de moções, expediente, comunicações, para depois passarmos, então, à tribuna com a comunicação de líderes.
Moções. Do vereador Rafael Alves, ementa, requer envio de moção e congratulações à escola Senador Salgado Filho, situada na rua Doutor Maia, 1349, pela passagem de seu aniversário no próximo dia 13 de outubro. Do vereador Rafael Alves também requer seja enviada moção de congratulações aos conselheiros tutelares eleitos neste último domingo, dia 4 de 10 de 2015. Do vereador Rafael, requer enviada moção de pesar em razão do infausto passamento do senhor José Saldanha Risso, Messina, ocorrido no dia 4 de outubro de 2015. Do vereador Rafael, requer que seja enviada moção de congratulações ao Vergues pela passagem do dia do vereador, que se comemora no dia 1 de outubro. Do vereador Rafael, requer que seja enviada moção de congratulações ao Lions Clube de Uruguaiana pela passagem do Dia Mundial do Lions Clube, que se comemora no dia 10 de outubro.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Partido Progressista se soma a todas as moções e solicita a permissão do vereador Rafael. Possa ser incluído também o Lions Clube Três Fronteiras. É possível, vereador? Que só saiu lá no Clube de Uruguaiana, na pauta. Obrigado, presidente.
Bancada do PDT, se soma as moções também, senhora presidente.
Pois não, vereador. Pois não, vereador. As bancadas, então, somando-se as moções do vereador Rafael Alves. Passamos, então, agora aos convites, leitura dos convites. Perdão, primeiro, nós temos antes, então, colocando em apreciação e votação as moções. Sem manifestações contrárias, estão todas aprovadas e agora sim passando então ao espaço dos convites.
Convites, ementas, diversos. A CIO convida para a formatura do programa Mini Empresa do dia 5 de 10 de 2015, às 19 horas e 30 minutos. Prefeitura Municipal convida para a solenidade de entrega de veículo e equipamentos a serem utilizados na coleta seletiva solidária para a Associação de Catadores Amigos da Natureza, ACLAN, dia 5 de 10 de 2015, às 10 horas, em frente à Prefeitura. Da CIMUR, convida os vereadores para participarem da Assembleia Extraordinária, que acontecerá no dia 8 de 10 de 2015, a fim de deliberar as propostas do Ministério Público do Trabalho de redução do valor das RPVs, e redução do percentual da educação.
Os convites estão nesse momento em apreciação e votação. Não havendo manifestações em contrário, estão aprovados.
Senhora presidente.
Pois não, dois vereadores se manifestando.
Eu vou falar do dia 8. Tá.
Vereador Marcelo.
No dia 8, na quinta, está previsto um debate entre o pessoal do CIMUR, entre o funcionalismo, e esta casa foi convidada pelo sindicato. O horário que está marcado é 8h30 da manhã. O que eu gostaria de sugerir? Que se possa atrasar um pouco o início dessa sessão, da sessão da Câmara, na quinta, para que os vereadores possam participar da audiência lá com o CIMUR, da Assembleia, porque os vereadores foram convidados ontem pela direção do CIMUR e nós fomos convidados. E às 8h30, deve ser aí uma hora e meia, que essa casa possa começar aí meia hora depois.
Até porque, vereador Marcelo Lemos, senhora presidente, nessa mesma data, na sessão de quinta-feira, o CIMUR está convidado a participar e utilizar a nossa tribuna. Então eu... Lá é de manhã. Então acho que vão ter que esperar um
rastreio. Vereadores, eu fui contatada também, recebi a visita do presidente, vice-presidente e o assessor, jurídico. E o que se mais ou menos imaginou, o que se montou seria de que a reunião começa às 8h30 lá, nós teríamos uma hora para discutir, de repente poderia ficar um representante acompanhando para não atrasarmos a nossa reunião. E depois então entraria a tribuna livre aqui completando.
Só para colaborar, aqui a vinda deles nesta casa, senhora presidente, justamente em razão... E aqui diz no requerimento, sobre a deliberação da categoria e as razões para o acolhimento ou não da proposta de redução. A vinda deles na tribuna é justamente para dizer o que eles vão deliberar lá. Então, de alguma forma, vão ter que aguardar.
Por isso eu digo, nós temos uma hora. Começa às 8h30. Nós, com uma hora... Eu entendo assim que a gente pode acompanhar boa parte dessa reunião e desse momento. E ficando ainda, se for o caso e for necessário, um representante, a gente pode não ter a necessidade de atrasar a nossa reunião, depois eles vêm no horário para às 10h30 para uso da tribuna livre. Essa é a minha sugestão, senhores vereadores. Está acatada. Está em votação, então? Os convites estão em votação neste momento. Não havendo manifestações contrárias, estão aprovados.
Correspondências recebidas do Executivo, ofício protocolar sobre os números. Protocolo remetente, ementa, encaminha demonstrativos simplificado da execução orçamentária, quarto bimestre de 2015, segundo modelos elaborados pelo STN, da Prefeitura Municipal. De diversos ofícios protocolados sobre os números, protocolo remetente, ementa, Caixa Econômica Federal informa que o Ministério Gestor procedeu o crédito no valor de R$ 518.364,65 em relação ao contrato número 425.844-95. Do vereador Egídio Carvalho, informa que a partir do dia 29/9 desfiliou-se do PSDB e passa a integrar o partido da Rede Sustentabilidade.
Caiu na rede. Discutir, senhora presidente.
Para discutir o convite.
O ofício.
O ofício, o vereador Marcelo Lemos. Por favor, vereador.
Gostaria de cumprimentar o vereador Egídio. E fico muito feliz que, a partir de hoje, não sou mais o único vereador da esquerda nessa casa. Nós temos mais um vereador que toma posicionamento, indo em direção a uma ideologia mais progressista, uma ideologia direcionada para o bem-estar social, que busca a igualdade entre os cidadãos. Então, cumprimento o vereador Egídio Carvalho por estar hoje vindo para a esquerda do processo, para que nós possamos seguir trabalhando junto em prol da comunidade goianense. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Os convites, então, nesse momento já encerrado, o espaço está em apreciação e votação. Não havendo manifestações em contrário, esses estão aprovados.
correspondências expedidas ao Executivo, ofício protocolar sobre os números 469 a 471 de 2015 e atos legislativos número 076 a 080 de 2015. Adversos, ofício protocolar sobre os números 1020 de 2015. Encerrada as leituras, senhora presidente.
Muito obrigada, primeira secretária, vereadora Josefina Soares. Esgotada a nossa pauta, então, vereador, por gentileza, vereador.
Gostaria de voltar um pouquinho aqui na correspondências de diversas recebidas, que o protocolo 1301, referente à Delegacia Fluvial de Uruguaiana, que encaminhou votos pelo transcurso do dia do vereador, não foi lido. E, aproveitando que eu estou com a palavra, que a senhora me concedeu, convidar a todos os vereadores, toda a comunidade, para que amanhã, quarta-feira, dia 7 de outubro, terá mais uma oitiva da CPI da Água aqui nesse plenário. Então, convidando aí toda a população, todos aqueles interessados nesse assunto, que estejam conosco amanhã nessa reunião da CPI. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Também, senhora presidente, aproveitar e lembrar os colegas vereadores e a comunidade, e em meu nome, em nome da vereadora Josefina Soares, vereador Adalberto Silva, em nome de todos os colegas, amanhã é a passagem do aniversário do nosso colega e amigo vereador Irani Fernandes, na qual a gente também, e desde já publicamente, deseja muita saúde, muita paz e agradecer pela convivência desses últimos anos e dos trabalhos realizados nesta casa. Obrigado.
Obrigada, vereador. Parabéns já, então, já iniciando nesse momento os cumprimentos, vereador Irani. E o resto a gente faz na festa, né? Muito obrigado.